graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, ele me achou.
Deus abençoe a todos nessa noite, no preciosíssimo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aproveitar que os irmãos estão em pé para lermos uma escritura. Em Romanos 8, 28. Pedi para o irmão Jefferson passar aqui para me ajudar a ler. Romanos, livro de Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que ele predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou.
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas?
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?
Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro.
Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Oramos, nosso Deus e nosso Pai, nós nos aproximamos diante de Ti, Senhor, sabendo, Senhor, conforme essa leitura, que todas as coisas contribuem para o nosso bem, ou para o bem daqueles que amam a Deus. E que em todas as coisas somos mais que vencedores, e que nada, Senhor, pode nos separar do amor que temos por Ti. Aleluia. E queremos, ó Deus, que nessa noite Tu venha usar de graça e de misericórdia, Senhor, dando para cada filho e para cada filha a Tua graça preciosa. Porque, ó Deus, sabemos de antemão que um dia sairemos daqui e estaremos aí. Queremos estar certos disso. Por isso nos ajuda nessa noite, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos. Eu quero hoje fazer o meu agradecimento, né? Meu tema aqui é nada pode me separar do amor de Deus. Mas eu quero fazer o meu agradecimento a todos vocês, irmãos, né? Aleluia, irmãos em Cristo, pela sua preciosa atenção, pelo seu amor e pelo seu carinho. Minha família, eu, minha esposa, meu filho, né? Passamos meses, muitos meses, em uma constante luta. E nesses últimos 60 dias, mais ou menos, foi o desfecho final, o mais cruel da batalha, da forma física. E vocês, como a Igreja do Senhor Jesus, com muito amor, conduziram suas orações a Deus, né? E mostraram com isso que vocês são eleitos de Deus e que vocês têm um amor divino nos seus corações. E nisso eu quero agradecer por tudo que vocês fizeram. Você sabe que ter vida eterna é ajudar o irmão, é ajudar o próximo. Aleluia. Quando alguém tem vida eterna, ele está constantemente fazendo algo para abençoar alguém, para beneficiar alguém, para ajudar alguma outra pessoa. Talvez você fará algo como que testificar da glória de Deus para alguma pessoa, ou está orando por alguma pessoa que você sabe que está em necessidade, ou está apresentando alguma escritura para alguém, para livrá-lo, aleluia, de algum mal, ou para levar alguém para mais próximo a Deus. Então, ter vida eterna é dar, inclusive, a sua própria vida por alguém. E dar vida é dar o que você tem, que está sob o teu controle. No livro no Evangelho de São João 15, 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Em 1ª Epístola de João 3,16, ele diz assim: conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, nisto, podemos ver o testemunho de nossa irmã Mara, que partiu ao Senhor, que ela, na verdade, deu literalmente a sua vida pelos irmãos, servindo a Deus no talento que Deus deu para ela. A sua mente sempre estava, sempre pensando em como agradar a Deus, em como exaltar o nome do Senhor. Sua mente sempre estava inclinada em ajudar as ovelhas do Senhor. Uma das coisas estava sempre em sua mente era formar cantores para o Senhor, músicos para o Senhor, para que Deus pudesse ser exaltado em meio do seu povo. Isso ela tinha uma constante. Além disso, ela estava sempre em constante preocupação com os filhos e as filhas de Deus, em poder, de alguma forma, poder ajudá-los em suas necessidades ou em suas dificuldades, sendo, inclusive, muitas vezes conselheira para irmãs, jovem irmãs também, e até muitas vezes para irmãos. Ela foi a metade de todo o meu ministério. Ela foi a ajuda idônea que Deus me concedeu para mim poder desenvolver o trabalho do Senhor. Foi mais do que uma esposa. Foi uma companheira, foi uma amiga, uma batalhadora. Foi uma ajuda idônea. Nas coisas referentes às coisas espirituais, mulher de muita oração. e muito cuidadosa em nunca entristecer o coração de Deus. Incentivadora. Aleluia. Em muitas ocasiões na minha vida, foi a pessoa que sempre se colocava em oração em meu favor. Pessoa que me incentivava, me animava com as palavras, trazendo sempre a palavra do Senhor para que a minha memória, para que ficasse, a minha memória viesse acordar para certas situações. Numa jornada de mais de 32 anos de ministério, eu tive muitas vezes nesse período, já tinha como que para decidir deixar o ministério. Não deixar Cristo, deixar o ministério. Devido às lutas, às tristezas que a função me trazia. E nesta hora, a minha rica e preciosa esposa, a adjutora, se colocava ombro a ombro e lutava comigo, me ajudava a levar a carga para que eu não viesse desistir do meu chamado. Ela sempre lutou pelas coisas de Deus. Foi uma constante. Eu nunca vi ela fraca na fé. Além de tudo, isso ainda era uma esposa de um marido um pouco complicado. Porém, ela cuidava desse esposo, cuidava até a saúde desse esposo, cuidava de suas roupas e do seu bem-estar. Sempre procurava deixar, eu penso que isso toda mulher faria, ou esposa, procurava deixar a casa limpa, as roupas sempre limpas e passadas, né, arrumadas. E sempre ela tinha uma preocupação de nunca deixar que faltasse a roupa para o meu culto, para ir ao culto. Aleluia, porque ela sabia que era muito importante ter aquela roupa sempre uma pronta para ir ao culto, porque eu representava o reino, tinha que ir limpo, bonito, vamos dizer, né? E isso em trazer um engrandecimento ao Senhor Jesus. Essa é uma das suas preocupações. Nunca tivemos abundâncias de roupas e coisas assim, né? Extravagantes e coisas, não. Porém, ela sempre cuidava, né, dessa parte que sempre um terno estivesse pronto para eu poder usá-lo para servir ao Senhor. Isso ela nunca escapava da sua mente. Às vezes, para tentar me animar ou me alegrar, ela às vezes mudava os móveis dentro da casa, trocava de lugar, né, para que eu pudesse me sentir melhor. E ela dizia: isso eu estou fazendo para que você sinta melhor e possa servir melhor o povo do Senhor, porque se tu está bem, o povo será mais abençoado. E isso ela pensava, eu ficava pensando como ela pensa tanta coisa. Aleluia. Além de que cuidava muito da alimentação, né, da minha saúde, dos meus filhos, e ela tinha consciência da minha responsabilidade com as vidas que Deus tinha colocado em minhas mãos. Que essas vidas deveriam ser bem cuidadas e bem direcionadas em questão do alimento espiritual da alma. Por isso ela nunca me atrapalhou em coisa alguma. Nunca me atrapalhou. Aleluia. Ela sabia que eu sempre deveria estar dentro do possível, o mais tranquilo possível, para estar conectados com Deus, para que então pudesse obter a vontade de Deus e trazer aquilo que Deus desejava repartir para seus filhos. As dificuldades, as dores, os problemas, não podiam de forma alguma impedir que a obra de Deus continuasse. Isso ela também sabia. Então essas coisas ela procurava ocultar e nunca trazer isso à memória da igreja, porque não fomos chamados para trazer coisas ruins, mas coisas boas. E todas as tristezas, os labores, sofrimentos do ministério, as decepções, as doenças, né? Muitas vezes necessidades, incompreensões, rejeições e outras coisas, né? Nada impedia que o amor de Deus em nós nos fosse, fizesse nos separar dele, ou nos separar da responsabilidade que tínhamos com Deus. Aleluia. Então nada nos separou de amar a Deus acima de todas as situações. Aleluia. Eu tive uma vida saturada pelas coisas de Deus com ela. Aleluia. Ela nunca deixou esfriar o amor de Deus pelas coisas de Deus e tinha consciência da sua responsabilidade de fazer a sua parte no ministério, porque ela tinha, sabia que isso era a sua chamada junto comigo. Por isso, aleluia, somos mais que vencedores, como a Bíblia diz. E eu penso que ela muito mais, né? Também foi uma vencedora. E ela foi recebida, eu creio, nos céus com salvas de ouro, o qual você sabe que os vencedores antigamente, eles recebiam quando vinham das batalhas, eles venciam, eles jogavam folhas, flores ao encontro dos vencedores da batalha. E ela, quando estava para entrar para o outro lado, alguém veio e lançou folhas douradas. Eis aí uma vencedora. Essa é a verdade, irmão. Ela venceu a batalha. Aleluia. Quando a irmã viu aquelas folhas de ouro, eram as boas-vindas de um vencedor. Na dor, irmãos, e no extremo do sofrimento, o qual eu convivi muitos dias e meses, mas ela gritava: eu te amo, Jesus. Eu ficava impressionado. Como pode? Como pode? Às vezes ela dizia: eu não entendo muitas coisas, Senhor, mas eu te amo. O meu desejo é que tu me desse vida para eu te servir mais um pouco, porque eu penso que eu servi tão pouco. E isso ela queria. Esse era o seu desejo. E hoje eu posso dizer também uma coisa: que o Senhor me deu ela para mim e o Senhor tirou ela de mim. Glória a Deus por isso. Em 2 Coríntios 5, verso 1 diz: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido de nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestido, não formos achados nus, porque também nós, o que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Bem, a dor que eu sinto hoje é a dor da separação. Deus terá que me ajudar, porque não sei como vou conduzir as coisas daqui por diante. Mas vou confiar que Ele vai me ajudar, vai ajudar o meu filho também. Então, o que eu tenho a dizer, a minha oração para o Senhor: obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por essa igreja amada, obrigado pelos meus amigos, Obrigado por todos aqueles que, de alguma forma ou de alguma maneira, aleluia, estenderam a sua mão na hora de maior dor. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Essa é a minha sincera e humilde oração. Nos colocamos em pé, irmãos, no nome de Jesus. Aleluia. Se há alguma pessoa aqui nessa noite que tem necessidade especial, e você pode crer que Deus quer e pode te abençoar, somente leve o seu pensamento ao Senhor. Incline a sua cabeça e oramos. Senhor Jesus, sabemos que hoje um membro aqui desse corpo já não está em nosso meio, mas está no meio dos santos na eternidade. Mas uma coisa temos certeza, Senhor, que o Espírito do Senhor ainda está aqui e que Ele venha, Senhor, preencher os nossos corações da paz, do gozo e da alegria, possa encher nossas vidas com esse amor divino, para que um dia, Senhor, possamos encontrar não só a irmã Mara, aleluia, porque eu quero, Senhor, te dizer que quando tu me tirares daqui, Senhor, eu quero que ela esteja ali na porta do céu para me receber, como uma certa ocasião o profeta esteve na eternidade, ali no paraíso, ali naquela cidade, ali estava sua primeira esposa, sua primeira filha esperando por ele. Eu penso que também, Senhor, terei alguém agora muito especial me esperando, Senhor. Eu quero chegar ali e encontrá-la, não só ela, mas todos os outros filhos de Deus que já partiram e estão ali. Filhos que congregaram com nós, filhos que batalharam também a fé e hoje estão ali, Senhor, aguardando aquela gloriosa ressurreição. Possa hoje, ó Deus, o Teu Espírito Santo consolar e fortalecer e guiar nossas vidas, ajudar essa igreja, Senhor, que está sentida, dolorida, aleluia, que eles possam, Senhor, continuar e entender que o nosso tempo aqui é curto e de um momento para outro o Senhor pode nos chamar, e quando Tu nos chamar, queremos estar prontos e dignos de entrar ali, Senhor. Ajuda esses Teus filhos, ajuda essa igreja, ajuda cada homem e mulher, Senhor, que serve a Deus, a servir mais, com mais fervor a Deus, porque essa é a única oportunidade que temos de poder servi-lo, porque no momento nós saímos desse mundo. Ajuda teu povo e abençoa cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.